Está no ar. O Jornal do Senado.
Projeto da terceirização começa a ser analisado pelo Senado.
Comissão aprova projeto que determina a coleta de informações genéticas e biométricas de crianças a serem adotadas.
Senadores comemoram 15 anos de lei de responsabilidade fiscal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Quatro comissões do Senado vão analisar o projeto de lei da Câmara dos Deputados que regulamenta a terceirização no país.
O assunto também será debatido pelo plenário em sessão temática no dia 12 de maio. As informações com a repórter Paula Groba.
O projeto que regulamenta contratos de terceirização no país deve passar pelas comissões de Constituição e Justiça, Assuntos Sociais, Direitos Humanos e Assuntos Econômicos. Além do debate nas comissões, o Senado deve promover uma sessão temática no plenário no próximo dia 12 para discutir o assunto com os setores envolvidos. Entre os convidados estão o ministro do Trabalho, Manuel Dias, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Barros Levenhague, representantes patronais da Confederação Nacional da Indústria e da Confederação Nacional do Comércio, representantes sindicais e do Ministério Público do Trabalho. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que anunciou a sessão temática, afirma que a regulamentação dos trabalhadores terceirizados, que já são quase 13 milhões no país, deve ocorrer, mas criticou a possibilidade de contratações para atividades fim.
Porque isso é ruim para a economia, é ruim para o produto, precariza o trabalhador, desqualifica o trabalhador, paga menos o trabalhador, arrocha mais o salário do trabalhador.
O líder do PMDB no Senado, Eunice Oliveira, do Ceará, também concorda com a regulamentação dos contratos de terceirização, mas afirma que a proposta deve ser analisada com cautela para promover benefícios tanto para funcionários quanto para empregadores.
Eu acho que o projeto ele avançou, mas ele esqueceu de proteger o empregado e ele restringiu a regulação apenas à iniciativa privada.
Vários senadores têm se revezado em plenário com pronunciamentos sobre o projeto. A maioria se posicionou contra a proposta na forma como foi aprovada na Câmara dos Deputados. Entre os pontos mais criticados está a possibilidade de contratação de funcionários para exercerem atividades fim na empresa.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o projeto que determina a coleta de informações genéticas e biométricas de crianças e adolescentes em processo de adoção ou cujas famílias não sejam conhecidas.
O objetivo é criar um banco de dados com a finalidade de ajudar na identificação de crianças e adolescentes desaparecidos ou em situação de risco. O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. A reportagem é de Nara Ferreira.
O autor do projeto, senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, acredita que o banco de dados vai ajudar na localização de crianças e jovens desaparecidos. A proposta impõe ao poder público a obrigação de coletar os dados também dos pais e parentes para possibilitar a comparação. Os adultos poderão se recusar a fornecer as informações desde que se manifestem por escrito. Ciro Nogueira lembra que o desaparecimento de jovens muitas vezes está associado a formas de violência, como tráfico humano e escravidão sexual. Para o relator na Comissão de Direitos Humanos, Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, o banco de dados também poderá auxiliar na identificação de jovens que, por motivo de ameaça de aliciadores ou de fuga dos parentes, procuram esconder sua verdadeira identidade.
Esse projeto tem o objetivo de impor ao poder público o dever de coletar as informações biométricas, como já foi dito, e dos pais e parentes e crianças desaparecidos ou em processo de adoção para possibilitar comparação.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, lembrou os 15 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ele considera um marco na gestão pública brasileira.
Em maio do ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal passou a exigir cumprimento dos limites de gastos e endividamento da União, estados e municípios, pondo fim aos gastos excessivos que alimentavam a inflação.
A Lei de Responsabilidade Fiscal para Romero Jucá é uma legislação que se mantém atual e necessária para a boa aplicação do dinheiro público.
A lei de responsabilidade fiscal não é uma lei para os números, é uma lei para o povo, é uma lei para o controle social, é uma lei para o funcionamento melhor da saúde, da educação, da segurança, da logística, da mobilidade urbana, da agricultura, da produção, enfim, de tudo aquilo que deve funcionar.
Também o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, afirmou que essa lei mudou o conceito de gestão pública no Brasil e que, sem ela, haveria uma dramática desorganização nas contas públicas.
Segundo Álvaro Dias, o Plano Real teve sucesso exatamente porque contou com essa legislação. Ele reclamou, no entanto, que o governo da presidente Dilma Rousseff esteja burlando a lei de responsabilidade fiscal por meio de uma contabilidade criativa para transformar déficit em superávit.
Se esse novo conceito de gestão pública prevalecesse durante o mandato da presidente Dilma, nós não estaríamos agora enfrentando um ajuste fiscal que é perverso para a sociedade, porque o governo busca arrancar recursos para tapar os buracos abertos pela própria incompetência administrativa e irresponsabilidade de gestão. Não sei o que seria do Brasil sem a lei de responsabilidade fiscal.
Ao lembrar que no último dia 30 foi comemorado o Dia do Ferroviário, o senador Hélio José, do PSD do Distrito Federal, lamentou que a malha ferroviária brasileira, inaugurada há 160 anos, represente hoje pouco mais de 30 mil quilômetros, dos quais apenas 10 mil são efetivamente aproveitados.
Para ele, investir no transporte ferroviário deveria fazer parte das prioridades brasileiras, já que um modal de transporte mais econômico, pois barateia o custo de frete, além de evitar engarrafamentos e poluição.
Esse desprestígio do modal ferroviário configura, em se tratando de um país de dimensões continentais, um gravíssimo equívoco estratégico. Sofremos hoje as consequências dessa desastrosa política nacional de transportes. Desde os anos de 1950, a priorização irracional do modal rodoviário vem causando sérios prejuízos à eficiência produtiva.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, parabenizou a presidente Dilma Rousseff pelo decreto que cria o Fórum de Debates sobre Políticas de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência.
Integrado por representantes das centrais sindicais, aposentados e pensionistas, empregadores e governo, esse fórum vai discutir a rotatividade de mão de obra nas empresas.
José Pimentel explicou que o Brasil tem um alto índice de emprego, mas também um elevado grau de rotatividade entre os trabalhadores que têm carteira assinada. E isso está causando dificuldades para o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, pois repercute no seguro-desemprego.
Nós precisamos enfrentar esse problema para que possamos ter um maior período dos trabalhadores na empresa, uma estabilidade razoável, especial no emprego, para que possamos diminuir essa rotatividade. Se por um lado você tem um alto índice de rotatividade da mão de obra, ao mesmo tempo você deixa de ter trabalhador qualificado naquela empresa e tem uma repercussão muito forte que é no mundo do seguro-desemprego.
Segundo José Pimentel, o Fórum de Debates sobre Políticas de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência também fará uma grande discussão sobre o sistema de pensão e a continuidade do aposentado no mercado de trabalho.
O senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, defendeu o projeto dele que equipara aos planos individuais de saúde os planos coletivos com até 100 beneficiários, além de dar a esses contratos vigência mínima de um ano.
Ele também cobrou da Agência Nacional de Saúde Suplementar maior fiscalização para proteger os consumidores de uma prática comum.
Regufe explicou que, atualmente, as operadoras de planos de saúde se negam a vender planos individuais porque eles não podem ser rescindidos nem reajustados a qualquer momento.
E mais, começam a criar planos coletivos de 5, de 6, de 7 vidas. Ah, faz aí parecendo uma pequena empresa, se associa a uma categoria, qual é a sua categoria profissional? Ou seja, fica criando subterfúgios para ludibriar, para se utilizar da boa fé do pobre do consumidor que muitas vezes não tem informação.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.